3:33, nós estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta quarta-feira. Rafael, o deputado não está nos ouvindo, enquanto o Rafael tenta resolver o problema aqui com o deputado que está... Está nos ouvindo, deputado? Ok. Bom, por decisão judicial, a Secretaria de Estado da Saúde fornece canabidiol, medicamento à base de cannabis, a planta da maconha, a mais de 200 pacientes. São famílias que buscam na justiça o direito ao medicamento. Uma lei estadual promulgada na semana passada pretende facilitar o acesso ao medicamento, que também é vendido em farmácias, mas a um valor muito alto. Sobre esse assunto, nós vamos falar com o deputado Goura, do PDT, que é um dos autores da lei chamada Pétala, para entendermos melhor sobre esse assunto. O deputado está conosco ao vivo pela 93.9 e pelas redes sociais. Bem-vindo, deputado Goura, à CBN Cascavel.
Boa tarde, Franciele. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Cascavel. Um prazer poder estar conversando com vocês sobre essa importante legislação aprovada recentemente na Assembleia Legislativa do Paraná.
Deputado, o que diz a Lei Pétala, para nossos ouvintes entenderem?
Bom, primeiro vamos contextualizar, né? Pétala, como você bem mencionou, Franciele, é o nome de uma menina, uma criança aqui de Curitiba, paciente já há alguns anos de medicamentos que têm como princípio ativo a cannabis, né? A Pétala, os pais da Pétala me procuraram quando eu ainda era vereador de Curitiba, me trazendo essa situação, que eles usavam o medicamento com a Pétala e estavam tendo ótimos, excelentes resultados. A Pétala é portadora de uma doença rara, de uma síndrome rara, e ela tinha muitas convulsões, tinha quadros de epilepsia muito frequentes e muito graves. E com o uso da cannabis, eles começaram a ver uma mudança radical nesses sintomas e também no desenvolvimento motor e psíquico da Pétala. Eu me elegi deputado posteriormente e a gente continuou esse debate na Assembleia Legislativa, com audiências públicas, com debates, com uma ampla discussão com a sociedade, com advogados e advogadas, com médicos e médicas e especialmente com pacientes da cannabis medicinal. A proposta que nós apresentamos, ela é fruto desse amplo debate, ela é fruto de um amplo processo de participação popular e ela visa, dentro do que compete a um deputado estadual, ou seja, eu não posso falar de uma legalização completa de medicamentos ou de coisas que versam sobre a legislação federal. Eu tenho que me ater, como deputado estadual, a uma situação, a uma competência legislativa que eu posso atuar. Nós fizemos essa proposta de lei visando a facilitação dos medicamentos aqui no estado do Paraná. Vamos lembrar para todo mundo que está nos ouvindo. Esses medicamentos que têm como princípio a maconha, essa planta tão importante e tão mal falada, né? Uma planta que é fruto, ela recebe muito estigma, muito preconceito, mas é uma planta importantíssima que acompanha a história da humanidade, as civilizações há milênios. Atualmente, como você bem colocou, eu posso ir na farmácia e comprar um remédio já que tem como princípio ativo o CBD, que é o canabidiol, ou até mesmo o THC, o tetrahidrocannabinol. Mas o valor desses medicamentos ainda é muito caro. A Anvisa está regulamentando medicamentos já há bastante tempo, né, alguns anos já, e a proposta de uma inclusão no Sistema Único de Saúde precisa ser feita na legislação federal. Isso já está ocorrendo, já está tramitando lá em Brasília, o PL, o Projeto de Lei 399, que visa a regulamentação do acesso medicinal da cannabis, do uso industrial do cânhamo, também para todo o Brasil. A nossa proposta visa a facilitação do acesso em decisões judiciais para as pessoas que estão ganhando na justiça, que estão tendo que entrar na justiça para obter esses benefícios. O governo do estado do Paraná, é importante a gente também lembrar, destacar, ele já fornece medicamentos com base de cannabis para 220 pacientes no estado do Paraná. 220 pessoas a um custo de cerca de R$4 milhões por ano e fruto de decisões judiciais. Essas pessoas ganharam na justiça o direito de receber este medicamento, que é o mais adequado para a condição clínica que elas apresentam. Nós entendemos que uma lei própria, explícita, que verse especificamente sobre o acesso a esses medicamentos, é importante para a gente facilitar futuras decisões judiciais que podem ocorrer, que estão ocorrendo, já de fato. Então, a lei Pétala, em homenagem à Pétala e tantos outros pacientes da cannabis, ela visa essa facilitação. Nós ganharemos uma segurança jurídica, juízes e juízas que tenham um caso destes para proferir uma decisão, vão ter, a partir de agora, uma lei específica que vai falar que o Estado do Paraná deve, sim, ofertar esses medicamentos para quem precisa. É para todo mundo? Não. A pessoa vai ter que apresentar uma prescrição médica, um indicativo de que essa terapêutica é a mais adequada para a condição clínica que ela apresenta. Então, são pontos muito importantes, Franciele, e que eu vejo foi uma grande vitória, depois de 4 anos de debates, a gente conseguir a aprovação da Lei Pétala aqui no Estado.
Bom, deputado, apesar da lei, as famílias ainda precisam buscar a justiça para ter o medicamento, né? Isso não isenta a busca pela justiça.
Não, ainda não. Porque, como eu expliquei, né, a gente precisa da regulamentação nacional para que isso possa acontecer dentro do Sistema Único de Saúde. Eu estive em Brasília no mês passado, conversei, inclusive, com o ministro Paulo Teixeira, né, atual ministro do Desenvolvimento Agrário, que é um dos autores da lei que tramita, do projeto de lei que tramita em Brasília. O ministro falou para mim pessoalmente que está conversando com o presidente da Câmara dos Deputados para que isso possa ser pautado o quanto antes lá em Brasília. O Paraná também tem um destaque nessa questão, pois o deputado federal Luciano Dutti é o relator do projeto de lei da cannabis na Câmara Federal, fez um relatório muito bem construído, muito bem feito, favorável à aprovação da lei. Nós temos, no oeste do Paraná, uma indústria farmacêutica também que produz medicamentos de cannabis. A gente já tem associações em Maringá, em Curitiba, em diversos municípios que também já estão se articulando para facilitação deste acesso. E a nossa recomendação a todos os pacientes, das pessoas que estão nos procurando, é que, caso você não tenha recursos, né, para pagar um advogado, que procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado do Paraná já tem agido e ganhado várias causas em prol de pacientes, então é uma conquista importante. Todo o aparato público ele tem que estar destinado ao benefício da população, ao benefício da coletividade. Então, caso a pessoa não tenha condição de contratar um advogado, uma advogada, que ela procure a Defensoria e a gente vai fortalecendo esse acesso aqui no Estado do Paraná. Como eu disse, pelo governo, pela farmácia da Secretaria de Saúde, o dado que nós temos é que 220 pacientes já recebem medicamentos de cannabis. No entanto, o número de pessoas que são beneficiadas com a terapêutica canábica no Estado é muito maior. Uhum. Um outro exemplo, Franciele, a gente tem uma das primeiras associações que ganhou na justiça o direito de plantar a maconha e de extrair o óleo a partir das plantas, é a Associação Abrace Esperança, lá da Paraíba. Eu, em conversa com os responsáveis pela associação, recentemente, perguntei para eles, aqui no Paraná, vocês fornecem medicamentos para quantas pessoas? Eles falaram que era para mais de 1.000 pessoas. Veja só, mais de 1.000 pessoas aqui são beneficiadas por uma associação lá da Paraíba. A gente precisa avançar muito, né, no Paraná, no Brasil como um todo, para que a maconha, a cannabis, seja vista com todo o seu potencial. Um potencial que trará e traz benefícios para a medicina, para tratamentos, para questões clínicas, um potencial industrial enorme. A gente está falando da indústria têxtil, da indústria alimentícia também, né? E um potencial que tem que ser explorado também na perspectiva ambiental, da recuperação do solo, de biomassa, ou seja, é uma planta que tem muitos benefícios, que tem que ser objeto de pesquisa, tem que ser objeto de financiamento por parte do governo do Estado, do poder público como um todo.
É, como o senhor falou, não é só o medicinal, tem a parte econômica também que movimenta, né, o estado. Seria outras saídas, como o senhor falou, fibras que podem virar tecido e outros produtos também. Mas o senhor vê ainda que existe uma resistência por parte da sociedade sobre o uso da maconha?
Felizmente, Franciele, é uma resistência cada vez menor. Ah, eu dou um exemplo, inclusive, na discussão que nós tivemos na Assembleia Legislativa, que, como eu disse, foi dura de difícil, mas dura também de duradoura, né? Porque a gente apresentou um primeiro projeto e, para ele ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, já foi uma grande dificuldade, né? Porque vinha alguns deputados com preconceito, com uma visão equivocada, falando que a gente estava tratando de legalização de drogas, e coisas assim. Não é isso, né? Mas com o passar dos meses, dos anos, com as discussões ocorrendo, eu vi que esses mesmos deputados, que num primeiro momento estavam críticos ao projeto, vieram para mim e falaram: olha, o meu filho começou a usar, um parente meu começou a usar e está tendo uma melhora clínica muito impressionante. Então, mesmo essas pessoas mudaram de opinião. A gente teve uma votação na Assembleia da Lei Pétala com um total de 41 votos favoráveis, ou seja, deputados da base de apoio do governador Ratinho Júnior, deputados da oposição, deputados de esquerda, deputados de direita, todo mundo entendeu que aquilo era uma causa, era um projeto que versava sobre a saúde da população, que tinha que ter a união de todos. A gente está falando, e aqui vamos lembrar, desde crianças, mas também adultos, com epilepsia, com Parkinson, com Alzheimer, com depressão, com estados de ansiedade, que estão tendo uma outra qualidade de vida. E quando a gente fala de um paciente, a gente está falando toda a família, de todo o entorno. Os relatos, principalmente das crianças, são muito emocionantes. Tanto que a Pétala, né, essa menina, ela esteve presente com os pais no momento da aprovação da lei. Agora, mais recentemente, na promulgação, o Vitor esteve lá com a mãe dele. O Vitor é um adolescente também com autista, que faz uso da cannabis já há bastante tempo e tem melhoras graças a essa terapêutica. Então, a gente está falando do alívio do sofrimento de pessoas. Então, acho que isso tem que ser uma causa que tem que unir todos nós. A gente tem que vencer o preconceito. A maconha é uma planta, assim como a camomila, assim como o alecrim, como o manjericão. É uma planta que acompanha a humanidade. Na Índia, ela é considerada uma planta sagrada, dentro de rituais religiosos. As caravelas que os portugueses utilizaram, né, para as grandes navegações, a vela das caravelas, os estudiosos dizem que era feita de cânhamo, era feita de fibra da maconha. Não faz sentido a gente viver sob esse preconceito que impede tanto um acesso para uma terapêutica que está trazendo benefício, está sendo estudada cada vez mais, quanto para fins econômicos, para a gente poder sim ter um potencial econômico. O estado do Paraná é um estado eminentemente agrário, né? Nós temos a maior parcela do produto interno bruto do estado na agricultura. Por que que a gente não pode estar plantando, sim, maconha e, com isso, potencializando renda, trazendo saúde e trazendo benefícios para o meio ambiente? Não pode ser o preconceito ou a ignorância que impeçam da gente avançar para esse estado de coisas que deve ser alcançado.
Na sua conversa com o governo federal, o senhor sente que essa dificuldade pode acabar em breve?
Eu senti que sim, Franciele. Senti por parte do ministro Paulo Teixeira, por parte de outros deputados federais com quem conversei, que existe sim uma intenção de aprovação do PL 399 ainda esse semestre. A própria ministra da Saúde, né, a ministra Lísia, já se pronunciou de forma positiva em relação à temática, o que para a gente é um contraste enorme. Quando a gente tinha um ministro como Osmar Terra falando absurdo, né, em relação ao uso terapêutico da cannabis, isso alguns meses atrás, né? Então, eu creio que com a mudança política que nós tivemos em Brasília, a aprovação do PL 399 deve sim ser uma realidade. E nós estamos aqui na Assembleia Legislativa dando todo o apoio para que isso ocorra o quanto antes. É importante a gente lembrar também que o Estado do Paraná, além de já fornecer medicamentos, através do Instituto de Tecnologia, o Tecpar, ele está avançando também na pesquisa, na certificação de medicamentos de cannabis, e está tendo um papel muito importante, né? O Tecpar até fica uma sugestão de pauta aqui para a CBN, né? Chamar o Tecpar para falar sobre o que está sendo feito para cannabis no âmbito do Instituto de Tecnologia do Paraná. E nós esperamos que cada vez mais, né, o próprio governador Ratinho Júnior tenha a compreensão de que a gente tem que avançar nesse tema, né, sobre todas essas perspectivas que eu mencionei, da medicina, da pesquisa científica, da agricultura, da indústria e assim por diante.
Deputado, vou agradecer a sua participação aqui na CBN Cascavel. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Franciele, estamos à disposição. E só para reforçar, né, que as pessoas procurem a defensoria, procurem médicos. Eu sei que em Cascavel, em Maringá, em todo o estado do Paraná, a gente já tem médicos e médicas que estão prescrevendo. E o nosso mandato está à disposição para também qualquer elucidação. Muito obrigado.
Nós conversamos com o deputado Goura sobre a Lei Pétala, que facilita o acesso da cannabis medicinal, a lei que foi promulgada na semana passada no Paraná. Agora, 3 horas e 50 minutos, intervalo, já voltamos.